por dentro do turismo.
Olá, aluno Ninter, boa tarde a todos vocês que nos escutam e nos acompanham no programa Por Dentro do Turismo, isso mesmo, da Rádio Ninter. Na verdade, né, a nossa web rádio, que é transmitida pelo nosso canal do YouTube. E hoje nós temos uma grande honra, que é receber a professora Dartilene, isso mesmo, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, né? Espero que seja a primeira de muitas vezes que você vai estar aqui conosco. A prof vai se apresentar. Mas só para adiantar para vocês, o tema hoje vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre turismo de aventura. Prof, por favor, se apresente para os alunos conhecerem você.
Oi, Karen. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, né, falando com os alunos da Uninter. E sobre um tema que eu tanto gosto, que eu tenho uma experiência já de alguns anos, né, desde a década de... que eu trabalho com esse tema, que eu trabalho com esse segmento, sou formada em mestre em turismo e faz bastante tempo, então, que eu estou nessa estrada, né? Tenho aí bastante experiência com essas atividades, acompanho esse mercado, então, sempre muito partilhar aí um pouco dessa experiência com todo mundo.
Que legal, prof, que legal. Então, eu fico muito feliz pela sua presença aqui no nosso meio, né? A prof. Dart, como ela comentou, né? É turismóloga, mestre em turismo, né? Então, assim... A gente tem poucos mestres em turismo, na verdade, prof, a gente tem até um número razoável de turismólogos, né? Mas a gente tem poucos mestres em turismo, que é esse aprofundamento da área. Às vezes o profissional de turismo faz mestrado em outras áreas, não é mesmo?
Isso. É engraçado, né, Karen? Porque a gente tem, assim, uma série, um campo muito vasto para estudar, né? O fenômeno turismo. E... são poucos os interessados realmente nessa linha de estudo. Às vezes dá essa sensação de que é só para uma determinada função ou não, mas eu que trabalho na área de consultoria, assim, não trabalho exatamente só com a questão de aula e tal, me ajudou muito na parte do mestrado, sabe? Então, você aprender a fazer pesquisa, você estudar fenômenos, acompanhar o mercado, para os grandes nomes, assim, do setor, então é muito produtivo, assim, sabe, dá uma vantagem competitiva significativa até para o mercado, então fica aí já, né, o convite para os nossos alunos também buscarem essa capacitação.
Acho que deu uma travadinha aí no vídeo da prof. Prof, seu vídeo está dando uma travadinha, só para você. Você pode falar aí a última frase para a gente ouvir de volta?
Posso, claro. Não, fica já o convite para os alunos.
Uhum.
Gosto muito dessa área do turismo, de buscarem essa competência, essa capacitação, porque vale a pena. É um diferencial competitivo bastante interessante aí para quem é turismólogo.
Que legal, que legal. Olha aí, gente, uma super dica para quem é da área de gestão de turismo, né? Os nossos alunos que vão ser tecnólogos de gestão de turismo, sim, têm mestrados na área de turismo, que também são muito interessantes para se aprofundar nos estudos da área de turismo. Prof, vamos falar então um pouco sobre turismo de aventura. Eu queria que você comentasse aí com os nossos alunos o que, afinal de contas, é turismo de aventura. Porque às vezes a gente confunde, né? Ah, turismo de aventura é a mesma coisa que turismo ecológico, ou ecoturismo, sabe? Tem diferença?
Tem. Tem sim, Karen. É bastante comum, né, essa... A gente costuma usar esses segmentos muito mais como uma fonte de pesquisa, né? Uma fonte de mercado, e não necessariamente como um atrativo para o praticante, né? O praticante, ele tem também essa dificuldade de diferenciar uma atividade da outra, mas o que ele busca, na verdade, é turismo na natureza, né? Então, a gente tem muito esse tema, o turismo de natureza, turismo em áreas naturais, e qual que é o diferencial de cada um deles, né? Para o estudante, é importante saber disso. O turismo de aventura, ele é aquele que tem a prática de atividades de aventura, né? Então, que tem lá a caminhada, o cicloturismo, a cavalgada. Então, essas atividades todas e tantas outras, né? O rafting, o rapel, a tirolesa, tantas outras atividades, elas compõem o turismo, né? O segmento de turismo de aventura.
Pode falar, fica super à vontade, pode falar, fica à vontade.
É, o ecoturismo, ele tem mais essa linha da sustentabilidade, ele se preocupa também com as questões, né, ambientais, socioculturais, econômicas, pode ter também atividades de aventura, como a caminhada, né, a gente coloca... No turismo de aventura, mas também acaba que permeia, né, as atividades de ecoturismo, algumas atividades assim mais tranquilas. E aí a gente tem outros segmentos de turismo de natureza que acabam também, né, assim, paquerando, vamos dizer assim, com o turismo de aventura, como o próprio turismo rural, o turismo náutico, né? Então tem outras atividades aí que também permeiam assim com as nossas atividades de turismo de aventura, tá? Mas o principal diferencial é a prática de atividades de turismo de aventura.
Entendi. E, prof, a parte de turismo de aventura que a gente tem no Brasil, né? Essa parte de empresas especializadas na área, né? E equipamentos de segurança. A gente pode considerar que no nosso país nós temos empresas assim, que são realmente seguras para que a gente possa fazer esses passeios e esses atrativos? Porque, por exemplo, tem gente que gosta de pular tipo bungee jump, eu nem sei, né? Porque eu jamais faria isso, entendeu? Mas tem gente que, nossa, super pula, entende? Tem gente que quer voar de asa delta, entendeu? Todos esses passeios que é zero adrenalina, entendeu? Então, eu queria saber como é isso, né? Porque muita gente, principalmente acho que a juventude que curte muito, né, esses tipos de passeios, essas empresas, nós temos empresas seguras no nosso país para fazer esse tipo de coisa?
Ótima pergunta, Karen. Sim, nós temos... oferecem aí uma atividade bastante segura, porque nós temos aí um vasto conjunto de normas técnicas especializadas para as atividades de turismo de aventura, e aí entram modalidades muito simples, aparentemente, como as caminhadas, as cavalgadas, cicloturismo, aí rafting, rapel, né, todas as técnicas verticais, tirolesa, arborismo, então, balonismo, e aí também, né, de água... Então, tem uma série de normas técnicas que elas são, né, de forma voluntária, mas, enfim, servem como uma boa referência para essas empresas buscarem, né, trabalhar de uma forma segura e garantindo a segurança dos clientes. A gente tem empresas certificadas, inclusive, na norma de sistema de gestão da segurança, que é uma norma bastante importante para o nosso país, inclusive a Lei Geral do Turismo, ela obriga as empresas a terem esse sistema de gestão da segurança implementado. Então, assim, tem muita empresa, sim, que tem, né, que segue essas normas, que tem aí um sistema de gestão da segurança implementado, equipamentos de boa qualidade, equipe treinada, mas, assim, as pessoas que buscam por esse tipo de atividade, que realmente são viciadas em adrenalina, né, esse sentimento de superação de um desafio, que é muito gostoso, e eu compartilho desse sentimento.
Ah, você também gosta, prof?
Gosto muito.
Meu Deus, prof, eu vou falar para você, olha, eu já fiz nessa minha vida, quando eu ainda dava aula para os alunos do presencial de turismo, que agora os nossos alunos são EAD, né? Mas já fiz rafting, já fiz rapel, já fiz escalada, já fiz trilha, e eu não tenho saudade de nada. Eu ia acompanhando os alunos, mas eu ia desesperada de medo, entendeu? O meu negócio é outro tipo de turismo, mas pelo jeito você curte, né, prof?
Sim, curto. Mas assim também, cara, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco também, porque a gente só radical, vamos dizer assim.
Verdade.
Porque existe hoje um outro movimento, né? Até você comentou, acho que são as pessoas mais jovens que gostam de praticar esse tipo de atividade. De fato, né? Ele é muito interessante, ele é muito atraente para os jovens, mas tem um pessoal já, né, aí da meia-idade para frente, vamos dizer assim, que continua curtindo, né? Que pratica há bastante tempo ou que sempre gostou de natureza. Então, hoje a gente tem umas outras vertentes que são, assim, na linha do turismo de bem-estar, do banho de floresta, e que estão, assim, com imersões também, sabe? Vai em cachoeira, vai em floresta, vai em trilha, mas sem ser esse, né, sem ter esse grande esforço físico, né? Mas proporciona também momentos na natureza para outros públicos que não, né, não podem, ou não gostam, ou não querem ter esse desafio aí.
Legal, isso é muito interessante que você falou, porque significa que o turismo de aventura não é só para a juventude, todas as idades podem ser feitas conforme a intensidade da atividade.
Exatamente, né? Então, como a gente comentou, né? Existe toda aí essa preocupação com a segurança, então existem meios, né, de se avaliar para que perfil de público, para que idade mínima, né? E quais são os riscos aí que a gente consegue assumir para determinados públicos. Se é um público, né, que tem uma capacidade física grande, a gente pode levar para desafios maiores, mas, né, determinados públicos, crianças, idosos que gostam de natureza, dá para adaptar aí atividades e, né, passeios para várias idades. Então, tem muita coisa legal surgindo nessa linha também, sabe, do bem-estar e respirar natureza, assim, tá bem bacana. Então, te convido a se lembrar de novo, prof. Vamos lá.
Verdade, eu acho que eu tive umas experiências traumáticas, eu tenho que refazer esses momentos, né, para quebrar esse trauma, na verdade, tá certo? Tem muita coisa legal, né?
Sim.
E, prof, eu queria que você me comentasse quais são, desses passeios de turismo de aventura, quais são normalmente os alunos, o que mais as pessoas gostam de fazer, que elas procuram mais?
Aí é muito assim de perfil, né? Então, o que a gente vê hoje acontecendo, movimentos bastante grandes, assim, volumosos, bem significativos, são os passeios de cicloturismo, né? Então, trilhas longas, assim, passeios, sabe, que você fica vários dias pedalando e tal.
Sei.
Então, o cicloturismo está muito em alta no Brasil. As caminhadas também, chamadas de caminhadas de longo curso, que são essas caminhadas também de vários dias, você sai caminhando aí por diversas rotas, então tem, né, Rota do Rosário, Caminho da Fé, então são grandes percursos que se faz caminhando, dormindo, né, nas estruturas que tem ao longo do caminho, pousadas e tudo, já muito, de forma muito
Tipo jalapão, assim? Que as
Tipo
pessoas dormem.
Compostela, sabe?
Ah, Santiago de Compostela, que diz que tanto pode fazer andando, quanto às vezes, né, um trecho andando, outro de van,
Mas,
né, assim, de bicicleta, né?
exatamente. A gente tem agora nossos modelinhos nacionais também.
É verdade.
Que tem essa, sabe, esse intuito de, né, de espiritualidade, de fé e autoconhecimento. Então, são trilhas, assim, são caminhos bastante bacanas. A gente tem também a Rede Brasileira de Trilhas, que são as pegadinhas amarelas aí, quem acompanha esse segmento também já deve ter visto, que são rotas longas, assim, de vários estados do Brasil já tem. Então, esses são os segmentos, assim, que tem despontado, né, cara? E mais o montanhismo ainda faz, né, cabeça de muita gente, a escalada. Então, ainda tem. E, assim, são perfis, né? Tem esse pessoal todo também da canoagem, do rafting, né, que é o povo da água, então, que também tem paixão por esse segmento. A gente tem ótimos rios, né, no Brasil todo, rafting também. Você citou aí o Jalapão, que é uma expedição de uma semana maravilhosa, um lugar
É
lindíssimo.
muito legal, né, prof? Eu soube também que eles têm toda uma estrutura, diz que as barracas, tem barraca até que tem ar-condicionado, cama, um negócio assim top, assim, né?
Chuveiro, altas refeições. Então, não é mais agora passar perrengue lá matando mosquito,
Chuveiro! Não, não.
né? É outro
É
patamar.
outro patamar, né? E aí, prof, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente também. Nesse período que a gente teve aí da pandemia, a gente teve aí um arrefecimento temporário do turismo, né? Agora existe aí um desejo enorme, né, de reaquecimento, principalmente quando a gente fala de turismo doméstico, né? Então a gente está aí com uma expectativa de que o turismo no Brasil ele aqueça, né? E que os nossos turistas, em vez de irem para fora, fiquem pelo menos esse ano ou no próximo aqui no Brasil. Depois desse período aí do pós-pandemia, né, você acha que teve um arrefecimento também no turismo de aventura? E a partir de agora, existe um interesse para buscar esse setor novamente?
A gente já percebe isso, Karen, né? Até durante a pandemia, não é nem só pós-pandemia.
Ah, sim.
Houve de fato assim uma busca muito grande por parques, por montanhas, por
Até
regiões.
mesmo pelo isolamento social, né?
Exatamente, e pela questão da segurança, né, Karen? Porque se os espaços fechados eles estavam proibidos de circulação, os espaços abertos, eles, né, demandam aí uma confiança maior de quem quer sair de casa. E então a gente já percebeu essa busca realmente pela natureza, né, maior, e isso, por um lado, é muito bacana, mas, por outro lado, também gera um pouco de preocupação, porque, às vezes, são pessoas que não estão habituadas com esse tipo de ambiente, e, às vezes, não vão lá com o calçado apropriado, né? Acabam escorregando, se machucando, ou não procuram por empresas especializadas. Ah, todo mundo vai naquele morro, eu também vou. Então, assim, existe essa preocupação também com esse outro lado, né? De fazer a viagem de uma forma segura, né, que você consiga ir, curtir, voltar em segurança, que não tenha depredação do meio ambiente, porque ela é, né, assim, o requisito básico para a prática de atividade na natureza é a natureza. Então, se tem a depredação do meio, isso acaba que perde a atratividade do produto, né?
É verdade.
Então, essa preocupação e tal, mas a gente ainda continua apostando de que vai ser ainda por um longo período, assim, a menina dos olhos do turismo no Brasil. A gente tem realmente, né, uma paisagem, uma geografia fantásticas, e com várias possibilidades, né, de prática desse tipo de turismo, como eu comentei, então, desde o mais radical até o mais básico, rios, montanhas, enfim, né, trilhas. A gente tem mergulho em rio, que é muito, muito interessante.
Muito legal, né? Mergulho em rio, que coisa. É verdade, prof. Pouco eu já ouvi falar desse negócio de mergulho em rio, que legal.
Sim, então a gente tem a observação de vida silvestre, que também é fantástico. A gente tem observação de baleias, observação de onças, observação de pássaros, observação de borboletas, de flores. Então, assim, sabe, são vários tipos de turismo de natureza que a gente enquadra como atividade de aventura, que são possíveis de praticar agora, né, nesse período que todo mundo está buscando aí respirar, né,
o ar livre. Nunca se foi tão valorizado, né, o espaço ao ar livre, na verdade.
Exato.
Eu queria dar boa tarde também para os nossos alunos que estão nos escutando aqui no programa de rádio, para a Ros Pereira, boa tarde, Ros, seja muito bem-vinda, para a Julie, minha aluna, que foi também aluna minha lá na PUC, no Tech PUC, em 2015, está aqui com a gente também na rádio, no nosso programa da Rádio Ninter. Julie, seja muito bem-vinda. Se vocês quiserem fazer perguntas para a professora Dati, fiquem super à vontade. E os nossos demais alunos, que a gente também tem alunos que estão assistindo o nosso programa, mas às vezes eles não falam nada aqui no chat, sabe? São os nossos alunos tímidos, prof. Mas não tem problema, né? Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer comentários, fique super à vontade. Prof, a partir disso tudo que você falou, a gente estava falando um pouquinho dos equipamentos de segurança, né? Eu sei que, por exemplo, no exterior, existem regras bem rígidas em relação a equipamentos de segurança. Por exemplo, quando a gente fala do Himalaia, né? Ou do Everest, que são, pelo que eu já li, né? E o que algumas agências de turismo de aventura falam, que é trecho a trecho, você vai ter que ir observando, né? Aí são feitos acampamentos, contratos bem firmados, né? Porque às vezes você tem o desejo de, por exemplo, chegar lá no topo do Everest, mas não necessariamente você vai chegar, porque vai depender muito da situação climática e do contexto, né? Mas essas questões de equipamentos de segurança, né? Eles realmente conseguem proteger as pessoas de situações assim, de fatalidades?
É um conjunto de procedimentos e pessoas, equipamento, né? Então, é um conjunto de coisas, um conjunto de situações que vai garantir a segurança, Karen. Os equipamentos é uma das partes, né? Um dos componentes desse conjunto, muito importante. Então, para a maioria dos equipamentos, inclusive, tem normas regulamentadoras, né? Ou seja, certificados, né? Cordas certificadas, coletes salva-vidas certificados, e isso é uma obrigatoriedade das fábricas de atenderem esses requisitos, porque é a forma que tem como capacete, né? O capacete que você usa para andar de moto, né? Tem a função dele, o capacete para andar de bicicleta, para usar para o raft e tal, também tem a função dele. Então, esses tipos de equipamentos, eles têm um regulamento bastante rígido, e as empresas, elas né, devem adquirir esse tipo de equipamento já, né, com esse certificado do mercado. Então, o equipamento ele tem que ser apropriado, eu não posso querer colocar um capacete de bicicleta para um pessoal descer o rafting, né? Cada um tem a sua função específica para aquele determinado risco, né, o perigo que o cliente, as pessoas, elas estarão expostas. Então, o equipamento é importante, sim, mas como você falou, né, vai depender de chegar no topo do Himalaia, por exemplo, vai depender de uma série de questões. Uma delas é a questão climática, né, os fatores fortuitos. Então, para a gente não é diferente. Então, as pessoas que têm a responsabilidade de levar outras, né, de levar clientes, bem ter esse cuidado, né, de entender se aquele rio dali, por exemplo, ah, do boia cross simples, se ele tem um comportamento de encher rápido demais, que é a cabeça d'água, que a gente chama, que vem em forma de enxurrada ou não, né, se tá prestes a chover, porque às vezes não tá chovendo aqui, tá chovendo lá na nascente do rio, e isso chega aqui, né, fazendo aí um estrago com o que tiver na frente, né, pessoas, casas, enfim. Então, assim, é um conjunto de coisas, né, procedimentos.
Tem que ter equipe com experiência, né, prof?
Exato.
Curso, né? Tem que fazer curso, né?
Muitos
cursos, né?
Você faz um curso de rapel, não te habilita a fazer de raft, né, a operar um rafting. Você faz um curso de sistema de gestão da segurança, dessa norma específica, ela se aplica a várias atividades, mas não te habilita a colocar uma pessoa ali numa cadeirinha e descer de rapel com ela. Você tem que fazer um específico de rapel, de técnicas verticais, que né? Então, é esse conjunto, é um mosaico de coisas que garante aí a segurança da operação, né? Por isso que a gente fala que é o sistema de gestão da segurança, o sistema, né?
É o sistema. E, prof, quando a gente fala de Brasil, né? Se os nossos alunos tiverem interesse em fazer turismo de aventura aqui no nosso país, quais destinos você sugeriria para eles?
Ai, menina, o Brasil é tão rico, de norte a sul, dá para você
fazer
turismo de aventura, dá. Né? Então, assim, a gente... Contando com o litoral, que já é maravilhoso, né? Tem uma série de possibilidades aí, desde mergulho, né? Todas as atividades de água. Então, a gente tem o kitesurf, a gente tem o windsurf, a gente tem uma série, né, de possibilidades na água. Tem também o stand-up paddle, né? O canoagem de mar. Então, várias possibilidades aí de água que a gente tem em todo o litoral. Trazendo um pouco de água também para o interior. Então, a gente tem vários rios aí para prática de raft, né, de caiaque, mergulho também, né, como eu comentei, então tem nos rios, observação de animais também, então sensacional, eu já tive a oportunidade de mergulhar com botos, por exemplo, né, muito, muito gostoso. E aí a gente tem, né, as nossas chapadas lindas, Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, Chapada das Mesas, então esse interior é lindo demais. A gente tem nossos biomas, né, cara, tão diversificados, o Cerrado é maravilhoso, uma das paisagens mais bonitas que eu considero no Brasil. A gente tem nossa querida Mata Atlântica também, tão rica. A gente tem, né, o Pantanal, a gente tem os Campos Sulinos, a gente tem a, né, floresta, nossa, lá de Manaus, gente, Amazônica.
Amazônia, então, é verdade.
Né, assim, são biomas maravilhosos, cada uma com suas, sabe, com suas particularidades. Então, aonde você quiser...
Muitas, né, opções,
possível.
Inúmeras opções, de todos os tipos.
De todos os tipos, muitas atividades, para quem gosta de caminhar, de pedalar, de subir montanha, de rio, de água.
Então, de assim, tudo.
Vasto, de tudo.
Ah, vasto. Isso é muito bom, que legal. E aí a Júlia está perguntando, como introduzir esse tipo de forma de turismo para uma pessoa que não costuma fazer, não é muito apta, mas tem interesse de começar aos poucos, né? É aquilo, né, da gente estar tá andando lá no parque e já começa a ficar com falta de ar, sabe? Misericórdia, daí tem que ser aos pouquinhos, não é verdade?
Com certeza, inclusive a gente recomenda isso, né? Até fazendo um link com a pergunta da Júlia, com o que a gente comentou, das questões de segurança, é muito importante que as empresas te ofereçam, antes de você comprar a atividade, que elas te ofereçam, né, um termo de conhecimento de risco e corresponsabilidade, onde vai estar lá escrito como vai ser a atividade, se você se sente apto para fazer aquilo, né? Porque essa história de já está chegando, não é legal. As pessoas, elas têm tem que ter conhecimento se elas vão dar conta antes de comprar, né? Para não ser um sofrimento, as pessoas querem se divertir, não é?
É verdade, é verdade.
A recomendação, Júlia, é que você realmente procure por passeios mais tranquilos, né? Caminhadas de mais curtas, esses passeios de floresta, banhos de floresta, você vai achar hoje muito com esse
Prudentópolis é uma boa sugestão, prof, Prudentópolis?
Prudentópolis, hoje, se você quiser um turismo super radical, você tem, mas se você quiser um turismo mais tranquilo,
super leve,
com observação, com, né, trilhas curtas, tem também, tem lá uma empresa, Ninho do Corvo, que você pode experimentar tirolesa, rapel e tal, que também bem tranquilo para iniciantes, assim, é uma boa opção. Então, busque sempre, assim, né, atividades para iniciantes. Você pode começar com um rafting leve, de classe 2 até 3, também para iniciante, que você não vai, né, morrer remando, tá? Então, a ideia é sempre procurar, assim, com esse termo, né, para iniciantes, nível leve, até moderado, no máximo, cada um dentro da sua competência, e sempre, né, assinando esse termo de conhecimento de risco e corresponsabilidade, lendo lá, linha por linha, ao que você vai estar sujeito a fazer para não ter surpresas desagradáveis no meio do caminho, né?
É verdade. E, prof, no exterior, o que você sugere?
Mulher, aí também, né, o mundo é
um milhão de oportunidades.
Tem coisas que a gente não tem no Brasil, por exemplo, né, a questão de neve, então, para quem curte também essa parte dos esportes, assim, experimentar algo diferente.
Verdade, verdade. Isso é muito legal, os esportes de neve.
Sem dúvida, né, então, a África também, né, proporciona aquele safari, outras oportunidades.
Ximari, que legal.
Né? Nova Zelândia continua um ícone para o turismo de aventura, assim, eles têm esportes muito diferentes, atividades muito diferentes e também com excelência em segurança, né? Então,
Austrália, né, prof?
Austrália é lindíssima, né? Então, também possibilidade.
A gente poderia considerar, por exemplo, o surf um tipo de turismo de aventura ou não?
Pode, por conta da atividade,
vai,
né,
buscar as ondas.
Que é uma atividade assim, mas o surf, ele é até muito mais voltado para o esporte, ou seja, o praticante que vai com seu próprio equipamento, do que propriamente uma empresa que leve pessoas para praticar, porque você tem que ter alguma prática, né?
É verdade, então, tem que ter alguma prática.
Agências especializadas em surf, né, em pontos de surf, mas é muito mais nessa linha de vender os pacotes, os passeios para os esportistas, do que propriamente, eu nunca fiz, vou começar nessa atividade. Tem, né? Tem escolinha de surf e tal, mas ele está mais na linha do esporte do que do turismo.
Entendi.
Fica clara essa diferença, assim.
Sim, sim, ficou claro, ficou claro. E, prof, para a gente poder fechar o nosso programa de hoje, eu queria que você comentasse com a gente sobre alguma curiosidade que aconteceu com você, alguma situação com o turismo de aventura, que você pudesse compartilhar com a gente aqui, com os alunos.
Ai, eu tenho várias, Karen, eu poderia ficar uma vida falando sobre minhas histórias, minhas experiências de turismo de aventura, mas eu tenho uma que para mim é muito significativa e eu sempre comento assim, sempre que eu lembro disso, eu chego a me emocionar de verdade, porque foi uma sensação muito, muito forte assim para mim. Eu tive a oportunidade de ir para Bonito e num congresso de turismo de aventura há vários anos, e aí sempre me falavam, né, quando você for, não deixe de conhecer o Abismo Anhumas. E eu conhecia de foto e tal, eu sempre achei aquilo encantador. E de fato, né, então eu fui lá, falei, eu vou fazer esse passeio de qualquer maneira, e comprei o passeio. Então, assim, você vai lá no dia anterior, né, você treina, descer e subir de rapel, porque esse atrativo, ele é uma caverna alagada lá embaixo, então você só tem acesso por rapel, um rapel de 72 metros, então você já desce no rapel por um buraquinho bem pequenininho, e você desce, e lá embaixo então, eles têm uma estrutura alagada, né, assim, uma plataforma, então você fica lá a manhã toda e tá tudo escuro quando você desce, você fica olhando de lanterna, assim, é um salão gigante, assim, enorme, e aí lá pelas tantas você faz passeio de bote lá dentro, observando e tal, aí você coloca a roupa de neoprene e mergulha naquela água límpida, assim, e de repente acontece um negócio maravilhoso, a incidência da luz da luz do sol.
Ai, que legal!
Na abertura dessa caverna. E, Karen, aquilo fica num verde neon. Assim, eu estou falando contigo, eu me arrepio inteira de lembrar que eu vi aquilo um dia na vida. E aí, eu não mergulho de cilindro, né? Só de batismo, mas eu estava de snorkel. E aí, sabe, é tão doida aquela visão, assim, então você tem a sensação de que você está voando, porque é
nossa,
muito
nítido. Nossa, que forte,
Bruce. Tudo verde neon, assim, eu comecei a chorar, quase me afoguei com o snorkel, tirei o snorkel na água, assim, mesmo dia, assim, de emoção, porque
que é a beleza da natureza, na verdade, quando ela é preservada, na verdade, prof, quando a intervenção humana é mínima e sustentável, como isso traz experiências marcantes na vida das pessoas, né?
Exatamente, e é transformador, vou te falar que é transformador. É uma outra, também, expedição de rafting no Jalapão, que eu fiz uma semana inteira, também transformadora, você pensar que você consegue sobreviver uma semana no mato?
Essa é para mim, viu? Ó, eu já estou abrindo o meu coração de novo para o turismo de aventura, depois de todos os seus relatos.
Ah, eu acho que vale tanto a pena, porque sabe, são coisas que você não tem outra oportunidade de fazer, se não
é verdade.
Por intermédio, né, desse tipo de atividade. E eu acho que realmente é transformador e muito significativo. Então, que você possa fazer, vivenciar de novo essas experiências, Karen.
Espero com certeza, é verdade.
Positivamente, que não se mais.
Verdade. Prof, terminamos o nosso programa. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui conosco. Foi ótimo. Sorri, por favor, de novo, para a gente tirar uma última foto, tá bom? Ótimo. Te agradeço demais e espero que você volte muitas vezes aqui para falar com a gente de vários temas relacionados a turismo. Sempre é uma honra receber você aqui com a gente na Uninter.
Adoro, Karen. Estou à disposição aí para compartilhar das minhas experiências com todo mundo e fico à disposição aí para quando vocês quiserem me chamar, né? E vamos juntas fazer essas
coisas. Isso aí. Obrigada, prof. Um abraço.
Boa tarde, pessoal.
Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.
Por dentro do turismo.